Muito bem, como prometido lá no começo do programa, né? Presidente da Ponte Preta está com a gente, Marco Eberlin, muito obrigado por atender aqui a CBN Campinas, para a gente bater um papo nessa tarde de quinta-feira. Marco, boa tarde para você.
Boa tarde, Cabelo. É um prazer sempre falar contigo, um grande amigo, um grande profissional do jornalismo aqui em Campinas e principalmente para a CBN, né? Uma emissora séria, como todas elas são, mas com uma história grandiosa. Então, é um prazer falar com você, Cabelo.
Bacana. Vamos começar a bater esse papo, então, com o Marco Eberlin, presidente da Ponte Preta, falando dessa movimentação toda da Ponte Preta aí nesse início de temporada que está deixando o torcedor aí, não vou nem falar feliz, entusiasmado, Eberlin.
Olha, Cabela, eu gostaria realmente que o torcedor fique entusiasmado, não só pelos nomes que chegam ali para a contratação, porque a gente está tentando trazer dentro das condições financeiras que o clube se encontra hoje as melhores opções. Mas principalmente que o torcedor acredite que com a ajuda dele a Ponte pode retomar um local estratégico a nível nacional, a nível estadual, que o torcedor possa voltar a ter orgulho de sair com a camisa na cidade, e falar, eu sou Ponte Preta, eu sou dono da Ponte Preta, a Ponte existe por minha causa. Então é essa expectativa e é esse entusiasmo que nós queremos que o torcedor tenha, que ele volte a sorrir. Eu fiz uma reunião hoje com os jogadores, pela primeira vez, com toda a comissão técnica, e disse que o primeiro mandamento aqui é que o elenco sorria, que ele venha trabalhar com alegria, e nossos funcionários trabalhem com alegria. Se nós conseguimos fazer isso, essa alegria vai passar para a arquibancada, a torcida vai ficar alegre, vai ficar entusiasmada, e isso ajuda a Ponte Preta no todo, não só dentro do gramado, como também na busca de recursos.
Quero mandar um abraço aqui para o Paulo Albino, lá de Santa Bárbara do Oeste, que a gente está falando de VT, replay, ele falou assim que a gente está escondendo idade aqui. E mandar um abraço para outro presidente, para o Gilson Bonaldo, presidente do Rio Branco, está lá em Americana acompanhando o CBN Esportes aqui, Pio.
Um abraço para o Eberlin, Rafael Pio aqui. Eberlin, obrigado por nos atender aqui no CBN Esportes. Um bom ano para você. Com certeza vai ser um ano de muitos desafios, né? E os desafios, eles são sempre muito grandes, né? Na Ponte. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Eberlin, surgiu ontem uma informação lá na capital de que, mais uma vez, o Corinthians estaria interessado no goleiro Ivan. E que, inclusive, o representante do Ivan também é o representante do goleiro do Corinthians, que está vindo agora, Kaique. Do Kaique, que está vindo, inclusive, para a Ponte. Primeiro, como está a situação do Kaique, se já está realmente tudo acertado, e se existe essa possibilidade de o Ivan vestir a camisa do Corinthians em 2022, Eberlin?
Rafael, quanto ao Ivan, isso tudo é uma especulação normal de tudo que ocorre no mês de janeiro e depois em outra janela internacional, um pouco antes de começar o brasileiro, sempre para haver especulações. A diretoria da Ponte, eu, presidente da Ponte, não fui procurada por ninguém do Corinthians. Acredito que empresários de todos os lados tentam, veja bem, vou dizer, mercadoria boa no ser humano não pode ser tratada como mercadoria, mas a qualidade do atleta, eles acabam trabalhando os nomes em inúmeros clubes e muitas vezes sem o dirigente do clube saber. E muitas vezes nem é o agente do próprio jogador. Mas eu posso te garantir que a Ponte Preta não foi procurada por nenhum clube oficialmente falando, nós queremos o Ivan, nós vamos comprar o Ivan. Tá? O que existe hoje é muita especulação. Ligou um pessoal do Sul dizendo que o Grêmio estaria interessado, não fui procurado pelo pessoal do Grêmio, do Corinthians e nenhum outro clube. Então, já adiantando para você, Rafael, também não fui procurado quanto ao Moisés. Proposta oficial de compra do Moisés nós não tivemos. Então, hoje, no presente momento, é só especulação e é normal sempre se tratando do mês de janeiro.
Carlão?
Tá certo. Eberlin, boa tarde, o Carlão que está falando, um ótimo 2022, que começou realmente movimentando aí a torcida da Ponte. E o 2021 foi tão traumático, tão triste e tão vergonhoso em alguns aspectos envolvendo a Ponte Preta, quase que semelhante ao 2003, o histórico que você viveu bem de perto. E falar em parte financeira, você disse aí o teto, tudo dentro do planejamento, e isso causa, né, uma expectativa no torcedor. A Ponte está montando um time nominalmente até caro, né? Nominalmente, eu não sei como que está o acerto financeiro com essa rapaziada, mas a Ponte tem condições sim, Marquinho, de arcar com os salários desse elenco, que num primeiro momento me parece ser um elenco abastado financeiramente.
Carlão, prazer falar contigo, também um grande 2022 para você, para toda a sua família, um abraço fraterno aí, te conheço há tantos anos, filho do João Carlos, se tornou um grande comentarista, meus parabéns. Esses jogadores não estão fora da realidade. Lógico que um ou outro aí, é só um ou outro mesmo, e nós passamos um pouco do nosso limite aqui interno, mas a maioria dos jogadores estão dentro das condições financeiras que a Ponte Preta pode pagar. O que pode ocorrer, tá? O surgimento de ações desses últimos 15 anos, que sempre aparece, estoura alguma aí, você não sabe se ela vai estourar em fevereiro, se ela vai estourar em março, se ela vai estourar em dezembro, tá? E muito menos se ela vai estourar amanhã. Existem essas situações de dívida e de endividamento do clube, principalmente de ações trabalhistas desses últimos 10, 15 anos, e que às vezes pode causar surpresa. Nós vamos ter que trabalhar, buscar alternativas para se pagar essas ações e não deixar faltar o salário dos jogadores e dos funcionários, como ocorreu nesse último ano. Então, está dentro do planejamento e às vezes o pessoal escuta um nome mais forte e pensa que nós estamos extrapolando quanto ao salário. Nós não estamos, são jogadores de nível de Série B hoje, nós estamos trazendo para a Ponte, que logicamente alguns podem até ter categoria para jogar na Série A, mas dentro de um salário que eles receberiam na Série B, inclusive o próprio Dedé.
Muito bem, são 4 horas e 44 minutinhos, estamos batendo um papo aqui com Marco Antônio Berlim, presidente da Ponte Preta. O ouvinte está participando também através do 991869070, tem pergunta, tem questionamento, né, Pio?
Tem questionamento, vamos ouvir.
Boa tarde. Eu queria saber, se a Ponte liberar o Moisés, nós vamos ficar com um time de defesa e meio de campo. Nós vamos perder mais um atacante. E a Ponte vai precisar de contratar mais uns atacantes aí, né?
Aliás, deixa eu até aproveitar aqui e trazer o nome, né, desse ouvinte, é o Wagner quem mandou a mensagem. Berlim, você até já respondeu, né, sobre o Moisés, que até agora a Ponte não recebeu nenhuma proposta oficial. Existe aí uma conversa lá na imprensa gaúcha, inclusive que o Grêmio tem interesse no jogador, só que aí estão surgindo, Berlim, outros questionamentos em relação a atacantes aqui. Por exemplo, quem mandou pra gente é o Wilson Rocha, Ponte Pretano, perguntou se o Matheus Matias, que é do Corinthians, também vem, tudo mais, e tá fazendo a questão sobre os atacantes Ponte Pretanos, Berlim.
Olha, quanto ao ataque, eu gosto e tenho por escola do maior dirigente que o futebol da cidade já teve, que é o nosso ex-presidente Peri Scheib. Para mim, time de futebol se monta, faz a montagem do elenco do goleiro para o atacante, e não o inverso. Então nós trabalhamos para montar uma defesa sólida, com jogadores diversificados em cada posição, um número de jogadores condizente para o campeonato que iremos disputar, porque no sistema defensivo você se toma mais cartões amarelos, o jogador está exposto a uma jogada mais viril, então existe contusões, lógico, em todos os setores, mas o defensivo é o que mais se machuca. Se você fizer uma estatística, você vai perceber que os volantes e os zagueiros laterais acabam tanto tendo mais cartões, como ter mais contusões também. Então nós procuramos, de novo, iniciamos a montagem do goleiro para o setor de meio campo. Nós trouxemos o Pedro Júnior, um atacante, um centroavante, e ainda temos o Moisés. Nós temos a ideia de trazer ainda um jogador de meio campo, um meia, e talvez mais um atacante. Agora, eu não posso falar em trazer um atacante ficando só na especulação do Moisés. Se tiver alguma coisa séria, uma proposta séria, que o Moisés vai sair, a Ponte vai a campo para repor essa peça, essa posição. Mas ficar atrás de jogador na expectativa do Moisés sair, aí fica difícil. Então, o ouvinte aí que reclamou, tenha calma que nós estamos de olho também. É que tenhamos um número de atletas suficientes no setor ofensivo.
É, até aproveitando, agradecendo ao Ismael, que mandou aqui um áudio também, e o Eberlin acabou de responder. O Ismael perguntou sobre meia de ligação, o presidente da Ponte também já respondeu.
Só pegando o gancho, claro. O Emerson Santana também pergunta aqui através do YouTube, mesma situação sobre meio campo da Ponte e atacante.
É, o pessoal tá querendo camisa 10 aí de qualquer jeito. E aí, Eberlin, até em cima disso, quando você foi eleito, muito torcedor disse o seguinte, né? Foi eleito um presidente que entende de futebol. Porque, às vezes, o presidente eleito, ele entende da questão administrativa e tudo mais. E hoje a Ponte tem um presidente que entende de futebol. Podemos dizer que Marco Antônio Eberlin, ele acumula funções no estádio Moisés Lucarelli hoje, porque é impossível deixar o futebol longe das suas vistas, Eberlin?
Não é que acumula funções. Eu estou diretamente ligado à comissão técnica, aos jogadores. Eu acho que os grandes dirigentes do futebol brasileiro, os grandes presidentes, atuaram dessa maneira. Não me julgo um grande presidente ainda, porque comecei agora, mas quero deixar um legado também de ser um grande dirigente, um grande presidente, que soube atuar de maneira austera, de maneira responsável com o clube e para fazer o melhor para a equipe. Então, realmente, eu posso ter um certo conhecimento adquirido dentro da própria Ponte Preta e fora da Ponte Preta, quanto a jogadores, quanto a montagem de elenco. E hoje eu sou presidente e posso ajudar a minha comissão técnica, meu coordenador de futebol, para que tenhamos sucesso na montagem de uma equipe. Vão ocorrer erros, vão ocorrer erros de minha parte. Eu penso uma coisa e não dá certo. Esse jogador tem que sair depois, ele tem que ser substituído rapidamente. E é isso que nós vamos ficar de olho. Eu não vejo problema algum de estar próximo lá, de acumular, mas não é acumular cargo. Eu estou auxiliando o coração da Ponte, que é o departamento de futebol.
Marquinhos, deixa eu emendar duas em uma, até porque você é uma resenha muito agradável sobre futebol. A primeira, eu quero saber, assim, os bastidores da bola. Estava eu lá descansando no Réveillon e tal, já estava meio alegre, né? De repente eu abro o celular, vou ver as atuais. Alegre daquele sentido, muito Guaraná. Isso. Aí eu vou lá e abro o meu celular. De repente eu vejo lá, fechado com a macaca, Dedé. Eu falei, caramba, será que eu exagerei? É verdade? Pô, e o Dedé realmente foi contratado. Eu queria saber como que funcionou, como que foram os bastidores dessa negociação, até porque o Dedé já tinha dado uma entrevista no futebol do Zico e tal, e nem sequer cogitou o Ponte Preta. E outra, uma pergunta um pouco mais apimentada sobre essa situação do Corinthians. O torcedor, ao mesmo tempo que ele está eufórico, ele questiona muito esta, entre aspas, parceria com o Corinthians. Então, primeiro, um caos da bola aí, como que foi essa negociação do Dedé, como apareceu esta oportunidade de negócio, e outra, essa situação, essa amizade envolvendo o Corinthians.
Carlão, eu também, para falar do Dedé, eu também estava lá com muitas Pepsi sem açúcar, que agora eu tenho diabetes. E no dia 31 de dezembro, para fechar e trazer o Dedé para Campinas. Mas ocorreu já uma conversa um pouco antes, uns 10 dias antes do final do ano, onde eu sabia que esse jogador estava louco para voltar a jogar, participou de jogos do Jogo das Estrelas, vinha treinando lá no Voltaço, no Volta Redonda. E eu meti a cara e fui para cima dele. Peguei o Luiz Fabiano e falei, vamos para cima do Dedé. E não sei se ele acreditou em mim ou não, ele perguntou para algumas pessoas que já estiveram comigo, para ex-técnicos que estiveram aqui no passado, para jogadores que estiveram aqui na minha época. E eu vendi para ele o que é jogar na Ponte Preta. Eu falo, para jogar na Ponte Preta, você joga no Real Madrid. Muitas vezes você joga no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, não joga no Real Madrid. Aqui é o clube mais difícil do mundo de se jogar. Tá? Mas é o clube mais gostoso do mundo de se jogar também. Falei para ele, você sente frio na barriga? Ele falou para mim, não, sou um jogador experiente. Falei, não, aqui na Ponte você vai sentir. Porque nós vamos trazer a torcida de volta para o estádio. E a hora que você chegar na boca do túnel, você vai se arrepiar. Eu tenho certeza, porque eu trouxe um bicampeão da Libertadores, um jogador de Copa do Mundo aqui, capitão do São Paulo, e a hora que ele, a primeira vez que ele foi entrar no Majestoso, ele me chamou e falou, meu Deus do céu, é mais fácil jogar no Morumbi do que jogar no Majestoso. Aqui arrepia, você tem que botar a alma se você quiser jogar. comecei a vender para ele isso, essa imagem da ponte, o significado do clube para a torcida da ponte. É um clube que a torcida é dona dele, realmente. É uma torcida que tem um clube, não um clube que tem uma torcida. Ele conversou com diversas pessoas, atletas, técnicos que estiveram aqui comigo. O negócio começou a evoluir, acho que ele, dentro dessas pesquisas, São Paulo, que é o mercado, é o centro do futebol brasileiro, todo mundo sabe disso, apesar de hoje estar dando esse pequeno desvio aí para Minas e Rio de Janeiro, mas eu acredito que seja momentâneo, que São Paulo é o veio. E foi assim, construímos dessa maneira, convencendo o peso da camisa alvinegra, tá? Se ele, mostrei para ele, se ele conseguir retornar a jogar em alto nível, ele tem a chave da cidade de Campinas, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Pode ter certeza que a torcida carrega você no colo, Dedé, e você vai ser dono de uma cidade gigantesca. Você vai virar ídolo, talvez mais do que você foi no Cruzeiro, no Vasco da Gama. Vem com um salário, você pode ter certeza que é 20 vezes menos, talvez, do que ele ganhava no Cruzeiro. Tá? Um salário bem menor. Tem jogador aqui que eu contratei que ganha mais que o Dedé, talvez. Acreditando nesse potencial. E ele falou, olha, aqui você joga, pode voltar até para o exterior, Dedé, se você tiver condição clínica favorável e fizer um número grande de jogos, porque essa camisa aqui tem muito peso. Foi assim que eu convenci o Dedé. A outra pergunta do Corinthians, já existia antes da minha chegada esse relacionamento, essa simbiose com a equipe corintiana. Há, às vezes, alguns jogadores que o Corinthians não pode aproveitar num presente momento, não são ofertados, alguns do Corinthians até podem pagar o salário de forma integral, alguns deles eles pagam um percentual de salário, nós pagamos outros, e outros nós podemos até ficar com a totalidade desde que estejam nas nossas condições. Então, eu não vejo porquê, não vejo mal nenhum em trazer jogadores, seja ele do Corinthians, do Flamengo, do Inter, de qualquer outro clube, né, servindo para a ponte, fazendo a ponte se elevar de patamar, para mim eu trago até do arqui-inimigo, não tem problema nenhum. Tá, já fiz isso no passado, se precisar faço agora novamente. Eu quero trazer o melhor para a ponte, seja ele de qualquer clube.
Vou pegar um gancho, então, aí a gente falou do arqui-rival e tal, e hoje eu tinha colocado dois nomes para passar para perguntar para você, e vou colocar três, então, agora.
Eu vou me adiantar, então. O único jogador que jogou no arqui-inimigo, um clube que nós temos que ter respeito aqui de nossa cidade, que é o Guarani, e que eu cheguei a conversar, ou pessoas eu autorizei que conversasse, porque ele já havia se desligado do Guarani, não pretendia, me disse que eu não vou ficar mais no Guarani, era o Rodrigo Andrade. Demonstrou extremo interesse de vir para a Ponte Preta, mas infelizmente apareceu, se não me engano, uma proposta da Arábia Saudita, de Emirados Árabes, não sei. Todos os demais outros jogadores não foram procurados e não despertaram interesse da Ponte Preta.
Nem Rodrigo?
Não, o único jogador que eu realmente queria para que jogasse na Ponte Preta era o Rodrigo Andrade, e era um pedido até meu, era uma contratação que seria minha.
E Giancarlo do Náutico e Hernandes do Profeta?
Giancarlo nunca houve. Olha, alguém especulou com algum membro da comissão técnica, com algum diretor, mas aqui quem vai dar a palavra final das contratações sou eu. Nunca chegou para mim o nome de Giancarlo. O do Profeta, sim. Do Profeta existia o interesse de trazermos o Hernani para cá, ele foi contactado, mas o Hernani queria se apresentar aqui só no final de fevereiro. Então, passou a não haver interesse, até por causa da idade, ia se apresentar tarde para se preparar. Eu não sei se isso vai ocorrer, mas ele tinha interesse de passar uma temporada na Itália agora no começo do ano, porque parece que fazia um ano que ele não viu o filho dele, ou um parente dele, seu filho, ou algum parente. E ele pretendia ficar até o fim de fevereiro, parece, na Itália. Então, houve sim a conversa, mas até chegávamos a um valor financeiro dentro da nossa realidade, mas se parou ali, quando ele foi se apresentar na cidade de fevereiro, parou, cessou qualquer tipo de negociação e hoje não existe mais.
Mas, Berlim, final de fevereiro dá tempo de preparar ele para a Série B, então.
Como?
Final de fevereiro dá tempo de preparar o Hernandes para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Não, mas aí não. Não serve, não é assim que nós queremos. E o Hernani tem uma certa idade também, ele precisava participar de uma temporada forte, Aí ele chega em fevereiro, ele vai treinar em separado, nós vamos preparar separadamente. Então aí não houve interesse, não existe mais a possibilidade de trazer o Hernandes.
Vamos acompanhar só mais um áudio de um torcedor pontepretano que enviou uma pergunta para o Berlim.
Boa tarde, CBN Campinas, aqui é o Ricardo da cidade de Sumaré. É, pergunta para o presidente da Ponte aí se existe a possibilidade ou mais para frente da Ponte se tornar aquele clube empresa que estão, que tá, a nova sensação do momento, né, no país, é o clube empresa. Se existe a possibilidade da Ponte se transformar nessa clube empresa. Obrigado.
É a famosa SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, Iberlin.
Olha, com tristeza, eu acredito que no futuro possa ocorrer. Não é o momento onde a Ponte precisa ser passada a limpo. Nós estamos acertando uma auditoria internacional, aqui uma empresa internacional, para auditar toda a história financeira da Ponte Preta dos últimos 15 anos, principalmente, para aí sim sabermos realmente a real condição, o buraco financeiro do clube. Tá? Depois algumas adequações estatutárias, já uma preparação para a torcida, mostrar para a torcida o que isso significa, quais são os prós, quais são os contras. Então pode ocorrer no futuro, né? Mas eu vejo com tristeza, porque quanto mais profissionalizar, diferentemente aquela fé, aquele entusiasmo, aquele papo de bar, vai acabar morrendo e vai matar o futebol. Tá? Nós não somos a Europa, nós não somos outros continentes. Nós temos o futebol brasileiro, que foi modelo para todos ao longo de inúmeros anos. Copiavam o nosso futebol, se copiavam os nossos atletas, levavam nossos atletas para fora, levaram comissões técnicas, levaram médicos, levaram fisioterapeutas, preparadores físicos para se copiar o melhor. E, infelizmente, às vezes por motivo de, sei lá, de televisão, achando que nós tínhamos que copiar e estamos copiando o modelo da Europa. Eu não concordo, eu acho que não funciona, mas aí eu sou o presidente do clube, não sou o dono do clube. Isso vai ser resolvido dentro da sociedade, dentro do Conselho Deliberativo, e quando for a melhor hora, se tiver que ser feito, nós vamos fazer também.